Audiobook grátis apresenta. Era por uma noite escura e fria de abril. O vento esfuziava nas ramalheiras de Campolide. A lua, a longas intermitências, parecia, o agon dos céus, correr velocíssima entre nuvens pardas, para ir engolfar-se noutras. Então era o carregar-se a escuridão da terra, e mais para pavores o rangido das árvores sacudidas pelos bulcões do septentrião. Soaram 12 horas por egrejas daqueles vales. Eram como o crebro soluçar da natureza por pulmões de bronze. Era o grão clamor da terra em angustias parturientes de alguma enorme calamidade. Aquela hora, e por aquela noite capeadora de assassinos e bestas feras, Calisto Eloy, embrulhado num capouro de 3 cabeções e mangas, que trouxera de caçarelhos, passava rente com o muramento da Quinta de Adelaide. Depois, como saísse da vereda escura um récio que defrontava com a frontaria da casa, aqui parou, e cruzando os braços, se esteve largo espaço quedo, e fito nas janelas. Nem lua nem cintila de estrela no céu. As confidentes daquele amador torvo como o cerrado da noite, negro como o coração que lhe arfa a lapela esquerda do colete, são as trevas. Quis acender um charuto. Nem os fósforos vingavam lampejar na escuridão. E o vento assoviava no vigamento da casa, e nas orelhas de Calisto, o qual, levado do instinto da conservação, levantou a gola do capouro à altura das bossas parietais, e disse, como Carlos VI, tenho frio. E passou-lhe então pelo espírito um painel da sua situação tirado pelo natural. Viu-se no espelho, que a razão lhe ofereceu, e cobrou horror da sua figura. Bem que tal ato não implicasse delicto, nem afrontasse os bons costumes, Calisto, apertado no trânsito difícil das índoles que se passam do comportamento austero e captivo às liberdades e solturas do vício, olhava com saudade o seu passado, as suas alegrias por si, mais que tudo, aquela hora, como o frio cortava as orelhas, lembrou-se da quentura e aconchego do leito nupcial. E como esta visão honesta, para mais o pungir, havia de ser encarecida com uma imagem de mulher leal e imaculada, Calisto viu Dona Teodora de Touca, naquele dormir placido de quem adormeceu com a alma quieta e intemerata. Não bastava Touca, tão higiênica quanto pudica, a penitencial com remordentes saudades, viu-lhe também o lenço de 3 pontas de algodão azul com que ela costumava resguardar os ombros, antes de subir as 4 escadinhas que conduziam ao alteroso leito de pau santo. Se visões análogas, alguma vez, puseram guerra ao demônio tentador dos maridos infiéis e o venceram, desta feita não se logra a sã virtude do triunfo. É que as toucas e lencinhos pudibundos, sobre não serem enfeites muito sedutores, algumas vezes tornam a virtude rançosa e tão somente boa para adubar palestras de avós com as netas casadoiras. Este mal deve-se às artes da estatuária, artes em que a imaginativa não põe nada seu, porque tudo é copiado da natureza nua, ou quase nua. Nem sequer as Niobes, as Lucrecias e Penelopes o buril respeita. Nos casos mais lacrimáveis e trágicos, querem fados maus que os olhos achem sempre pasto à cobiça, quando a impressão devera ser toda para levantamentos de espírito, e visões altas como diz o bom Sá de Merenda. Quando a arte desonesta não despe as figuras, veste-as de feitio que pelo ondeado das roupas transparentes esteja o pecado a fazer negaças a conjecturas tais que, certo estou, Calisto Eloy, antes de se empestar em Lisboa, se tais impudicias visse, romperia no parlamento os vesúvios da sua eloquente indignação. E a posteridade, ajuizando da moral desta nossa idade de limos e alforrecas, viria a este lameiral esgaravatar a pérola da Idade Áurea, caída dos lábios do marido de Dona Teodora, a qual, segundo fica dito, dormia de touca e lencinho de algodão azul de 3 pontas. Esta peregrina imagem não bastou a desandar Calisto pelo caminho de Lisboa, e do seu gabinete, onde os pergaminhos dos seus livros pareciam rever lágrimas de amigos descaroavelmente desprezados. O infeliz não desfitava olhos de certa janela, desde que vira perpassar uma luz pelos resquícios das portadas. Podia a traída Teodora antepor-se aos olhos extasiados do esposo, com a pudenda touca, ou com as madeixas estreladas de brilhantes, que ele não havia nem queria ver. Aí por volta de 30h estava Calisto recordando o que dissera, em circunstâncias análogas, Palmeirinha aquele grão cavaleiro de Francisco de Moraes, diante do castelo de Almourol que fechava em seus arcanos a formosa miraguarda. Nisto cismava, compreendendo então as frases mélicas dos famosos amadores, quando as portadas da janela se abriram subitilmente, e logo a vidraça foi subindo mui de leve. O recanto, em que o morgado da agra se abrigara do vento, estava fora do caminho, e sumido aos olhos da pessoa que abrira a janela. Ao mesmo tempo, ouvia-lhe passos na estrada, e logo viu acercar-se um vulto rebuçado da casa de Adelaide, e parar debaixo da janela que se abrira. Conjecturou Calisto de Barbuda, que Dona Catarina Sarmento, a esposa enfida, reincidira nas presas do velho pecado, e sentiu algum tanto molestada sua vaidade de regenerador de corações estragados. Também suspeitou que Bruno de Vasconcelos, quebrando a palavra jurada, voltara do estrangeiro a reatar a criminosa aliança. Não lhe deram tempo a mais conjecturas. O encapotado expectorou um cacarejo de tosse seca da janela, como contrassenha, respondeu outro cacarejo de mais simpático som, e logo as duas almas se abriram neste diálogo. Ainda bem que recebeste a minha carta, Vasco, disse Adelaide, estavas em casa da tia Condessa. Eu mandei lá por me lembrar que se fazia lá hoje a novena das chagas. Fiquei espantado, disse Vasco da Cunha, que rápida deliberação foi esta. Vir para uma quinta com tão mau tempo. Foi caso de maior, fui eu a causa, tornou ela, são melindres do meu coração, que, por amor de ti, não sofre que outra voz de homem lhe fale a linguagem que eu só quero e aceito de tua boca. Antes me quero aqui escondida com a tua imagem, que ver-me obrigada a tolerar os atrevimentos do Calisto de Barbuda, que, atalhou Vasco, pois aquele homem tão serio. Tão te mente a Deus, é um hipócrita com a brutalidade de um provinciano. Ofereceu-me uns versos em segredo. Que ultraje! Que falta de respeito à minha posição, e que desmoralizada e irreligiosa criatura! Casado, já daqueles anos, legitimista, e católico, segundo diz, e ousar. Estou espantado. E a tia Condessa que me tinha encarregado de o convidar para assistir, no domingo à festa das chagas. Fiem-se lá. E tu não faltes, à festa, Adelaide. Este ano fazemo-a com toda a pompa. O pregador já me leu o discurso, e trata eruditamente a matéria. A prima Lacerda vai cantar um Benedicite, e a prima Viscondessa de Lagos canta um Tantum Ergo. Havemos de fazer melhor festa que a do Conde de Melres. Eu começo amanhã a colher flores e a pedi-las para enfeitar o altar dos três reis magos e das três virtudes cardeais, de que me fizeram mordomo, não sei se sabias. Não sabia, meu amor, disse Adelaide, congratulando-se com os entusiasmos pios do excelente moço. A palestra prosseguiu neste tom por espaço de uma hora. A lua espreitava estas duas pessoas por entre as nuvens, que a pouco e pouco se foram descondensando. O céu azulejou-se e estrelou-se para galardoar a virtude do mordomo das três virtudes cardeais e da bela menina destinada a maridar-se com o mais enérgico influente da festa das chagas, com que o devoto conde de Melry se havia de dar aperros. No entanto, Calisto Eloy, consultando a sua consciência a respeito de Vasco da Cunha, decidiu que o homem, se não era um santo, propendia grandemente para a sensaboria de idiotismo. Esta crítica é a prova de um ânimo já escado da peçonha da meia impiedade que degenera em impiedade inteira. Já como castigo de escarnecer um moço virtuoso, sentia ele encher-se-lhe de amargura o coração. Não bastava ouvir-se qualificado de hipócrita brutal por Adelaide, quis demais disto a providencia dos amantes lerdos, providencia que eu não posso escrever senão com P pequeno, quis, digo, que Vasco da Cunha, mancebo em flor danos e gentileza, se estivesse ali rejubilando em novenas e mordomias das três virtudes cardeais, enquanto ele Calisto, a mais de meio caminho da morte, ardia em fogo impuro e cobiça pecaminosa, com os olhos cerrados a visão duas vezes pura de uma esposa de Tolkien e lencinho azul de três pontas sobre as espaduas não despeciendas. Segundo me consta. Merecem escritura as últimas frases de Adelaide Vasco. A menina, interrompendo os enlevos do devoto moço, que se deleitava em conjecturar a zanga do conde de Melres, perguntou-lhe, com doce requebro, quando viria o dia suspirado de sua união. Vasco deteve a resposta alguns segundos, e disse, deixemos ver se morre minha tia Quiteria, que me quer deixar os vínculos do Algarve. Pois nós, volveu Adelaide magoada, não poderemos ser felizes sem os vínculos de tua tia Quiteria, meu Vasco? Ninguém é feliz desobedecendo aos seus maiores, replicou Vasco. A tia Quiteria quer que eu espere a volta del rei para depois tomar ordens sacras e trazer mais uma mitra episcopal à nossa linhagem onde estavam como em vínculos principais prelazias do reino. Adelaide, não obstante o coração, quando aquilo ouviu, sentiu-se mal do estômago.